Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Filomeno Lopes. Considerando o quadro de estabilidade clínica do pontífice, os médicos decidiram não divulgar um boletim na noite desta sexta-feira, dia 14 de março. Um elemento positivo foi, afirma a sala de imprensa da Santa Sé, destacando que as informações médicas serão menos frequentes de agora em diante. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste segundo domingo da quaresma, reflexões do padre angolano Capingala, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Não há novidades a relatar sobre o quadro clínico do Papa Francisco. A situação permanece estável e, por essa razão, os médicos optaram por não emitir o boletim médico que estava previsto para esta sexta-feira à noite, dia 14 de março. A informação foi divulgada pela sala de imprensa da Santa Sé, que ressaltou que essa decisão deve ser interpretada como um sinal positivo. Ao que tudo indica, uma atualização médica será feita neste sábado, dia 15 de março, à noite, mas é provável que os boletins se tornem menos frequentes com o tempo, considerando a estabilidade do estado de saúde do Papa Francisco. Além disso, pela manhã não haverá mais a comunicação sobre como o Santo Padre passou a noite. A recuperação do Papa é lenta e é necessário tempo para que as melhorias se consolidem, informa ainda a sala de imprensa. No que diz respeito ao seu dia, foi dedicado à oração, além das terapias e fisioterapias respiratórias e motória. As terapias continuam e o pontífice alterna entre oxigenação de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica à noite. Em março, há 5 anos, numa praça de São Pedro deserta devido à pandemia de Covid-19, o Papa Francisco chamou o mundo fechado e amedrontado à fé e à esperança. O seu convite foi claro: abraçar o Senhor para abraçar a esperança, pois com Ele a bordo não há naufrágio. Hoje somos nós que caminhamos nesta praça com a nossa oração, como sinal de esperança, rezando pelo Papa Francisco, afirmou o secretário de Dicastério para a Comunicação, Monsenhor Lúcio Adrian Ruiz, ao introduzir na noite desta sexta-feira, dia 14 de março, a oração do terço pelo Papa internado no Policlínico Gemelli desde 14 de fevereiro. O encontro de oração pela recuperação do pontífice regressou ao adro da Basílica Vaticana, sendo antecipado das 21 horas para 19h30, hora locais de Roma. A organização do evento ficou a cargo da Secretaria de Estado e da Diocese de Roma, enquanto a animação foi conduzida pelo Dicastério para a Comunicação. O celebrante relembrou as palavras do Papa Francisco na Stasio Orbis de 27 de março de 2020, quando, sob a chuva, caminhava e rezava sozinho na Praça de São Pedro, oferecendo ao mundo um sinal de esperança. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos, disse o Papa Francisco. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança, pois com Ele, a bordo, não há naufrágio. O secretário de Dicastério para a Comunicação concluiu dirigindo-se a Deus, dizendo: a Ti elevamos a nossa oração e a Ti, Santo Padre, nossa proximidade e afeto. Diante da imagem de Maria, Mãe da Igreja, colocada no adro da Basílica Vaticana, Monsenhor Ruiz conduziu a oração mariana com a presença de cardeais, bispos, prelados, sacerdotes religiosos e religiosas da Cúria Romana e da Diocese de Roma, além de inúmeros fiéis e peregrinos reunidos para confiar a intercessão da Virgem, o sucessor de Pedro. Após a meditação dos mistérios dolorosos, a oração Salve Rainha e, por fim, a Ladainha Lauretana, o secretário de Castério para a Comunicação invocou a Deus para que, perseverando na fé, cresçamos no amor e caminhemos juntos até a meta da bem-aventurada esperança. Na conclusão, a Assembleia entoou o Oremus pro Pontífice e o celebrante concedeu a mesma bênção do Papa Francisco na Stasio Orbis. Não se trata de um novo sínodo, mas de uma Assembleia Eclesial que será realizada no Vaticano em outubro de 2028 e será precedida por um caminho de acompanhamento. Foi o anúncio dado pelo cardeal Mário Grech, secretário-geral da Secretaria-Geral do Sínodo, numa carta enviada a todos os bispos e eparcas, bem como a todos os patriarcas e arcebispos-mor das igrejas católicas orientais. Mais pormenores com a colega Bianca Fracalvieri.
E o Papa Francisco aprova o caminho de acompanhamento do sínodo. Não se trata de uma nova assembleia sinodal, mas de uma assembleia eclesial que será realizada no Vaticano em outubro de 2028 e será precedida por um caminho de acompanhamento. Foi o anúncio dado pelo cardeal Mário Grech, que é o secretário-geral da Secretaria do Sínodo, em uma carta enviada a todos os bispos e eparcas, bem como a todos os patriarcas e arcebispos-mor das igrejas católicas orientais. O acompanhamento mencionado foi aprovado pelo Papa no último dia 11 de março e se refere à fase de implementação do sínodo concluído em 2024, após um percurso de 3 anos que se concentrou no tema por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Como o pontífice especificou, o documento final da 16ª Assembleia Geral faz parte do magistério ordinário do sucessor de Pedro e, como tal, deve ser aceito. Isso implica, explicou o cardeal, para as igrejas locais e os grupos de igrejas, o compromisso de implementar as indicações do próprio documento por meio de processos de discernimento e decisão. A fase de implementação, especifica o cardeal Grech, não deve ser entendida como uma simples aplicação de diretrizes vindas de cima, mas sim como um processo de recepção do documento final de uma forma que seja adaptado às culturas locais e às necessidades das comunidades, mantendo sempre o objetivo de tornar concreto o intercâmbio e o diálogo entre as igrejas e na igreja como um todo. De importância fundamental para esse processo de implementação é o envolvimento renovado de todas as pessoas que deram a sua contribuição durante o sínodo, para que a escuta de todas as igrejas e o discernimento de seus pastores possam dar frutos. Portanto, os instrumentos básicos serão as equipes sinodais formadas por presbíteros, diáconos consagrados e consagradas, leigos e leigas, acompanhados pelo seu bispo. Por conseguinte, essas equipes devem ser valorizadas e, se necessário, renovadas, reativadas e adequadamente integradas. Todo o processo, sublinha ainda o secretário-geral, constitui o quadro no qual se devem situar também os resultados dos trabalhos dos grupos de estudo e as contribuições da Comissão de Direito Canônico. Deve-se lembrar que os grupos de estudo, em número de 10, foram instituídos pelo Papa Francisco em março de 2024, com a tarefa de examinar questões que surgiram durante a primeira sessão da 16ª Assembleia Sinodal, realizada em 2023. A Comissão de Direito Canônico, por outro lado, como indicado no instrumento Labores da 2ª Sessão da Assembleia, operativa desde 2023, foi criada de acordo com o Dicastério para os Textos Legislativos a serviço do Sínodo. O cardeal Grech indica ainda as etapas em que o caminho de acompanhamento da fase de implementação do Sínodo será dividido. Para começar, neste mês de março, o anúncio do caminho. Em seguida, em maio, será realizada a publicação de um documento que indicará detalhes da realização do mesmo. Enquanto os caminhos de implementação continuarão nas igrejas locais e em seus agrupamentos, no próximo mês de outubro, de 24 a 26, será convocado o jubileu das equipes sinodais e dos organismos de participação. Trata-se de um encontro importante, explica o secretário-geral, que inscreve o compromisso com uma igreja cada vez mais sinodal no horizonte da esperança que não engana, celebrado com o Ano Santo atualmente em andamento. Posteriormente, entre o primeiro e o segundo semestre de 2027, serão realizadas assembleias de avaliação nas dioceses, eparquias, conferências episcopais nacionais e internacionais, estruturas hierárquicas orientais e outros agrupamentos de igrejas. O primeiro e o segundo semestre de 2028, por outro lado, serão designados para as assembleias continentais de avaliação e para a publicação do instrumento Labores da Assembleia Eclesial de outubro de 2028. A carta do cardeal Grech termina com um convite para rezar pela saúde do Papa Francisco, que está internado desde 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, em Roma.
A Igreja Católica na Guiné-Bissau exortou o Estado guineense a assumir com devida firmeza suas responsabilidades com vista a descobrir os autores do assassinato de uma criança de 3 anos ocorrido na semana passada em São Domingos, no norte do país. De Bissau, Casimiro Cajucan.
A Igreja Católica da Guiné-Bissau exorta o Estado guineense a assumir com a devida firmeza as suas responsabilidades com vista a descobrir os autores do assassinato de uma criança de 3 anos ocorrido na semana passada em São Domingos, norte da Guiné-Bissau. A posição da Igreja Católica Guineense foi expressa nesta quarta-feira, dias depois de uma criança ter sido encontrada morta, esquartejada e sem os seus principais órgãos, supostamente vítima de uma rede de tráfico de seres humanos, segundo a Liga Guineense dos Direitos Humanos. Na nota consultada pela Rádio Vaticano, a Igreja Católica Guineense destaca que o ato ocorrido no setor de São Domingo nos últimos dias deixou a todos em profunda tristeza, considerando que tal crime evidencia o baixo nível de humanidade na Guiné-Bissau. Para a Igreja Católica Guineense, após esse ato terrível, é essencial que todas as pessoas e organizações que, com sinceridade, manifestaram horror e condenação ao ocorrido, se unam na busca por justiça e no combate a esses crimes. Na mesma nota, assinada pelo administrador diocesano da Diocese de Bafatá, Padre Lúcio Brentegani, e pelo vigário-geral da Diocese de Bissau, Padre David Sioco, a Igreja realça o valor da vida acima de qualquer outro plano ou desejo, afirmando que a vida é um dom de Deus e somente a Ele pertence. A Igreja Católica da Guiné-Bissau renova o seu compromisso de servir à vida e de unir-se a todas as forças vivas da sociedade num esforço educativo para que as crianças sejam amadas, respeitadas e dignificadas, permitindo-lhes ser verdadeiramente as flores e os frutos da terra e do futuro. De Bissau, para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucan. Amor, 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 non a buscar. Amor, 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 son colomiste.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 28b a 36. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas, despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com as suas sombras. E eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito. Escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, sejam bem-vindos a mais um comentário litúrgico do segundo domingo da Quaresma. No domingo passado, o Evangelho narrou-nos as tentações de Jesus no deserto e a liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre o acontecimento extraordinário da transfiguração de Jesus na montanha. A transfiguração é uma antecipação da glória da ressurreição. Os evangelhos sinóticos situam a transfiguração no contexto de oração, como dirá Lucas. Jesus subiu ao monte. Enquanto orava, modificou o seu aspecto do seu rosto e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. Dois elementos merecem a nossa atenção: o rosto resplandecente como um sol e as vestes brancas como a luz. No Apocalipse de São João, as vestes brancas representam o traje das criaturas celestes, mas também o sangue do martírio. A multidão que se mantém de pé diante do Cordeiro, o ancião declara: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. As vestes dos eleitos, que fala o Apocalipse, aponta para um Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, uma vez redimidos pelo Cordeiro nas águas do batismo, somos mortos e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Somos purificados e restituídos às vestes originais que a antiga serpente no jardim e o tentador no deserto tingiram. Assim, na transfiguração do Senhor, confluem paixão, morte e ressurreição. No alto do monte, pela oração mais intensa, pela íntima união com o Pai, Jesus mostra aos discípulos que o tentador, os inimigos da cruz, tal como diz São Paulo na segunda leitura, não tem a última palavra e que a última estação da caminhada quaresmal é a glória da ressurreição. O Evangelho nos apresenta os apóstolos que sobem com Jesus ao monte: Pedro, Tiago e João. Representando a nossa humanidade, a Igreja peregrina, convocada à santidade e à escuta da voz de Deus e luz da luz no íntimo do seu coração. A narração fala também de Moisés e Elias, que apareceram e conversaram com Jesus. Efetivamente, este episódio tem uma relação com outras duas revelações divinas. Moisés subiu sobre o Monte Sinai e ali teve a revelação de Deus. Pediu para ver a sua glória, mas Deus o respondeu que não o poderia vê-lo de frente, mas somente pelas costas. Em modo análogo, também Elias teve uma revelação de Deus sobre o monte, uma manifestação mais íntima, não através de uma tempestade, de um terremoto ou pelo fogo, mas por uma brisa leve. A diferença em relação a estes dois episódios é que na transfiguração não é Jesus a ter a revelação de Deus, mas sim é nele mesmo que Deus se revela e que revela a sua face aos apóstolos. Portanto, Quem quer conhecer a Deus deve contemplar a face de Jesus, a sua face transfigurada, a sua face crucificada. Jesus é a perfeita revelação da santidade e da misericórdia do Pai. Ouvimos do Evangelho uma voz que dizia: "Este é o meu Filho muito amado, escutai-o." Aos três discípulos chega o apelo do Pai a que se ponham à escuta de Cristo, depositem nele toda a confiança, façam dele o centro da vida. A vontade de Deus se revela plenamente na pessoa de Jesus. Quem quer viver segundo a vontade de Deus deve seguir Jesus, escutá-lo, acolher dele as palavras e, com a ajuda do Espírito Santo, também aprofundá-las. Vivemos num mundo saturado de vozes e mensagens, redes sociais, notícias, opiniões e ideologias. Muitas dessas vozes nos distraem ou até nos afastam da verdade e do bem. A voz do Pai, na Transfiguração, nos convida a filtrar o que ouvimos e a dar prioridade à única voz que salva, a de Cristo. Escutar Jesus hoje significa discernir entre o que é superficial e o que é essencial, priorizar o Evangelho sobre a cultura do descartável e da indiferença, seguir a verdade no mundo de fake news e manipulação da informação. A sociedade moderna valoriza a aparência e o sucesso imediato, mas Jesus nos convida à verdadeira mudança interior. O Papa Francisco, na Gaudete et Exultate, ensina que a santidade passa pela escuta de Deus no dia a dia. Não precisamos de momentos extraordinários para encontrar Jesus. Ele fala nas pequenas coisas, no silêncio da oração, no sofrimento dos pobres e marginalizados, no testemunho de pessoas simples que vivem a fé com coerência. Pedro diz a Jesus: "Senhor, é bom estarmos aqui." Estas palavras manifestam a tensão cristocêntrica de toda a vida cristã, mas exprimem também, com particular eloquência e elevação, o caráter totalizante que constitui o dinamismo profundo da vocação à vida cristã. Como é bom estarmos contigo na oração, dedicarmo-nos a ti, concentrar a nossa existência exclusivamente em ti. De facto, quem recebeu a graça desta especial comunhão de amor com Cristo sente-se, de certa forma, arrebatado pelo seu fulgor e pelo seu amor. Jesus é o mais belo entre os filhos do homem, o incomparável. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, outra para Moisés, a outra para Elias, diz Pedro, entusiasmado. O momento é tão belo e confortante, cheio de muita paz e sossego, de tal modo que Pedro esqueceu-se dos outros irmãos. Mas Jesus mostra-lhe que é preciso descer aos nossos irmãos. É preciso descer dos nossos montes para servir, amar e transformar a realidade. Que não pode ficar parados na experiência espiritual, é preciso agir. Descer do monte hoje significa colocar em prática a fé através do amor ao próximo, levar esperança aos que sofrem e são marginalizados, anunciar Cristo em meio às dificuldades do mundo. O discípulo de Cristo não se deve instalar no seu ambiente de conforto e no seu espírito narcisista. Cristianismo não é comodidade, não é vaidade. É serviço pelo irmão, é um envolver-se com obras e gestos na vida dos outros, tocando nele a carne sofredora de Cristo. É um sair ao encontro das periferias e nas periferias geográficas e humanas dos nossos irmãos pobres, sofredores, doentes e desprezados. Abraão é nosso pai na fé. É também nosso modelo de inquietude e de obediência, porque obedece ao apelo de Deus. Deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te indicar. Não é fácil desinstalar-se dos nossos confortos. Abraão abandona o seu lar, a sua terra, seus campos e animais e parte. Apenas quem aprende a negar-se a si mesmo, preferindo Deus aos bens materiais, ao poder, ao dinheiro e ao egoísmo, é capaz de ter a bênção de Deus. Talvez não seja necessário sair da nossa terra, da nossa casa ou do nosso lar. Se entendermos o que precisamos mudar, não é a terra nem a casa, mas nós mesmos. Aprendamos com Abraão a partir de nós mesmos para o encontro sincero com Deus em nós mesmos. Que nesta quaresma subamos também nós ao monte com Jesus, com a oração. De lá aguardemos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Que Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos ensine a ouvir a voz de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim seja.